Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Vicente Falcone, O que Importa é Resultado, de Cristiane Correa. É uma biografia de negócios centrada na trajetória do engenheiro, professor e consultor que ajudou a disseminar no Brasil práticas de gestão orientadas por metas, indicadores e melhoria contínua. Em vez de funcionar como manual técnico completo, o livro usa a carreira de Falcone para examinar a formação e a aplicação de suas ideias em organizações privadas e no setor público. Correa reconstrói a passagem do professor da UFMG ao papel de conselheiro de grandes empresas, situando sua influência no processo de modernização da administração brasileira desde os anos 1980. A obra também acompanha a criação e os desafios internos da consultoria associada a seu nome, evitando reduzir a narrativa a uma celebração sem conflitos. Seu propósito é mostrar como disciplina operacional, análise de problemas e responsabilização por metas se tornaram elementos de uma cultura de desempenho. Assim, o livro combina contexto empresarial brasileiro, perfil profissional e reflexão acessível sobre os limites e as exigências da gestão por resultados. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, resultados mensuráveis como critério central de gestão. O eixo do livro está expresso no título para Falcone. Gerir não equivale apenas a administrar atividades, reuniões ou procedimentos. Significa produzir resultados verificáveis. A biografia apresenta essa visão como uma reação a ambientes organizacionais em que esforço, intenção e formalidade podem substituir a avaliação objetiva do desempenho. O resultado, nesse sentido, não é um slogan de cobrança isolada, mas a referência que permite saber se uma ação gerencial alterou de fato uma situação relevante. Metas claras, indicadores e acompanhamento sistemático formam a infraestrutura dessa lógica. Sem eles, esses problemas tendem a ser descritos de modo vago e decisões passam a depender mais de impressões pessoais do que de evidências. A ênfase de Falcone também vincula a responsabilidade a consequências. Cada nível da organização precisa entender qual entrega lhe cabe e como sua atuação contribui para objetivos maiores. O livro mostra por que essa disciplina encontrou espaço em empresas brasileiras que buscavam ganhos de produtividade, qualidade e competitividade. Ao mesmo tempo, a narrativa permite perceber que uma cultura de resultados não se sustenta pela simples imposição de números. Ela requer definição coerente de objetivos, dados confiáveis, capacidade de executar correções e líderes dispostos a confrontar desvios. Medir é indispensável, mas a gestão começa quando a medição orienta a ação sobre as causas do desempenho insuficiente. Em segundo lugar, método, rotina e solução estruturada de problemas, a contribuição atribuída a Falcone não se limita à defesa de metas ambiciosas. O livro a relaciona a uma preferência persistente por métodos replicáveis para identificar problemas, analisar causas, testar contramedidas e consolidar melhorias. Essa orientação tem raízes nas práticas japonesas de qualidade e controle de processos que ele ajudou a introduzir e adaptar ao ambiente brasileiro. O ciclo PDCA aparece como referência importante dessa tradição planejar uma mudança, executá-la, verificar os efeitos e agir para corrigir ou padronizar. A importância do ciclo está menos em sua sigla do que na disciplina de evitar soluções intuitivas e provisórias. Um resultado abaixo do esperado deve gerar investigação baseada em fatos, não apenas pressão para trabalhar mais. A obra também ressalta o valor da rotina bem gerida. Em operações complexas, boa parte do desempenho vem da execução previsível de atividades recorrentes, com padrões conhecidos e desvios visíveis. Padronizar não significa negar inovação, mas criar uma base estável a partir da qual a inovação possa ser avaliada. Esse ponto ajuda a explicar por que os métodos de Falcone se aplicaram a diferentes áreas. Eles oferecem uma linguagem para transformar objetivos amplos em processos observáveis. A biografia, porém, não substitui os livros técnicos do próprio Falcone. Seu interesse principal é mostrar como o método se construiu, ganhou legitimidade e foi levado a situações concretas. Em terceiro lugar, da Universidade às Grandes Empresas Brasileiras, Cristiane Correa situa a ascensão de Falcone, em um período no qual conceitos de controle de qualidade, produtividade e gestão sistemática ainda eram pouco disseminados no empresariado brasileiro. professor de engenharia da UFMG, ele passou a apresentar a executivos princípios inspirados na eficiência industrial japonesa, conectando conhecimento acadêmico a desafios práticos de organizações de grande porte. Essa passagem é decisiva para o livro porque explica por que sua influência extrapolou a sala de aula e alcançou companhias de setores diversos. A narrativa associa sua atuação a empresas como Gerdau, Sadia, Unibanco e a formação gerencial que marcaria a Ambev e o grupo AB InBev. Ponto relevante não é atribuir o desempenho dessas organizações a uma única pessoa, mas entender o tipo de intervenção proposto, estabelecer metas desdobradas, acompanhar indicadores, formar líderes e atacar perdas ou falhas de processo. O livro destaca que essa combinação de foco financeiro e disciplina operacional era particularmente poderosa em empresas que precisavam crescer sem perder controle sobre a execução. Também evidencia a capacidade de Falcone de traduzir ferramentas técnicas para a linguagem das decisões empresariais. Em vez de tratar qualidade como assunto periférico da produção, sua abordagem a vinculava ao desempenho econômico e à responsabilidade da liderança. Dessa forma, a biografia funciona ainda como panorama de uma fase da profissionalização da gestão no Brasil, em que consultores, executivos e organizações passaram a valorizar práticas mais explícitas de controle e melhoria. Em quarto lugar, metas desdobradas e liderança como mecanismos de execução. Um dos temas mais úteis da obra é a transformação de objetivos gerais em compromissos gerenciais distribuídos pela organização. Uma meta corporativa só orienta o trabalho quando é traduzida em indicadores e responsabilidades compatíveis com cada área e equipe. A trajetória de Falcone mostra como esse desdobramento ajuda a aproximar estratégia e operação dirigentes, definem prioridades, gestores convertem essas prioridades em planos e rotinas, e as equipes acompanham os efeitos de suas ações. O mecanismo evita que a estratégia permaneça em apresentações distantes do cotidiano. Contudo, o livro sugere que metas, por si só, não constituem método de gestão. Quando são mal definidas, contraditórias ou desconectadas da capacidade real de execução, podem incentivar distorções e cobranças improdutivas. Por isso, a abordagem descrita depende de acompanhamento frequente, análise dos desvios e apoio da liderança na remoção de obstáculos. Líderes não aparecem apenas como fiscais de números, mas como responsáveis por desenvolver pessoas e garantir que o método seja compreendido. A lógica também pressupõe transparência e resultados inferiores precisam ser reconhecidos cedo para que se investiguem suas causas. Essa visão ajuda a explicar a influência de Falcone entre executivos, pois oferece um modo concreto de tornar a cobrança menos arbitrária e mais vinculada a evidências. Ainda assim, a leitura convida a considerar a dimensão humana da execução. Pessoas não são meros recipientes de metas. Seu conhecimento, engajamento e capacidade de aprendizado determinam se os indicadores se convertem em melhoria duradoura. Por último, os limites revelados pelos desafios da própria consultoria, um diferencial importante da biografia é não apresentar a carreira de Falcone como uma sequência linear de acertos. Ao abordar os bastidores da consultoria criada por ele, Correa inclui tensões de poder, dificuldades de crescimento e contradições entre ensinar gestão e administrar uma organização complexa. Esse recorte dá densidade ao livro, pois demonstra que nenhum método elimina automaticamente conflitos de liderança, sucessão, incentivos ou cultura. Uma empresa de consultoria depende justamente das pessoas que interpretam e aplicam seu conhecimento. Por isso, padronizar uma metodologia não é o mesmo que garantir consistência em todas as relações e entregas. A presença desses impasses impede uma leitura simplista de que resultados dependem apenas de competência técnica. Governança, distribuição de autoridade e alinhamento entre sócios também influenciam a capacidade de uma organização sustentar o desempenho, que recomenda aos clientes. O livro também aborda a presença de Falcone em iniciativas públicas, incluindo o programa de redução do consumo de energia durante a crise de 2001. Esses episódios ampliam a discussão porque mostram que metas e acompanhamento podem ser usados fora da empresa, mas enfrentam condições institucionais e sociais mais variadas. A principal implicação é que métodos de gestão são ferramentas exigentes, não fórmulas automáticas. eles aumentam a clareza sobre problemas e responsabilidades, porém exigem adaptação ao contexto, liderança competente e disposição para encarar falhas internas com a mesma objetividade aplicada aos clientes. Em conclusão, Vicente Falcone, o que importa é resultado e interessa sobretudo a gestores, empreendedores, estudantes de administração e engenharia, profissionais de consultoria e leitores que desejam compreender a história recente da gestão empresarial brasileira. Também pode ser útil a quem trabalha no setor público ou em áreas operacionais, pois mostra por que metas, indicadores, rotina e análise de causas podem organizar esforços coletivos quando aplicados com consistência. O benefício prático da leitura não está em oferecer um roteiro completo de implantação do PDCA ou de gerenciamento de diretrizes. Para esse fim, os textos técnicos de Falcone são mais adequados. O ganho está em entender a origem, a lógica e as condições de uso dessas ferramentas, por meio de uma trajetória profissional concreta. Intelectualmente, o livro estimula uma distinção necessária entre atividade e resultado, sem ignorar que resultados sustentáveis dependem de processos, pessoais e liderança. Ele se destaca entre biografias de negócios brasileiras por articular perfil individual, história de consultoria e evolução de práticas gerenciais no país. A autora não trata Falcone apenas como guru, nem limita o foco a casos corporativos de êxito. Os dilemas de sua própria organização introduzem uma perspectiva mais crítica sobre a distância entre prescrever um método e vivê-lo diariamente. Essa combinação torna a obra uma boa porta de entrada para o pensamento de Falcone e para debate sobre gestão baseada em dados, desde que o leitor a encare como biografia analítica, e não como substituto de um manual operacional. Se você quiser apoiar a Cristiane Correa, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!